Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, 27 de fevereiro de 2024. Lá fora estão, neste momento, 16 graus ao microfone. Na primeira meia hora desta emissão de 20 minutos, a Guedes, a produção é do Jaime Faria. Na técnica está a Patrick Deia. Vamos aos títulos das notícias internacionais. Países ocidentais dizem que não serão enviadas tropas para a Ucrânia. Mediadores minimizam o otimismo de Joe Biden sobre acordo de cessar-fogo para a faixa de Gaza. Como sempre, os nossos primeiros 30 minutos são dedicados à Angola. De cabinda chegam desinformações de contínua instabilidade militar.
A população tem sido a principal vítima. Aldeias já estão a ser despovoadas. Há um clima de terror.
A floresta de Mayom está totalmente militarizada. Estão à procura de pessoas, de rebeldes.
Mangena, o angolano expulso de Moçambique, onde tinha pedido asilo político, está em paradeiro desconhecido em Luanda. E o governo quer criar nova província com capital no Cazombo. Temos reações dos residentes.
Cazombo não tem luz, não tem estrada cortada, não tem água nas torneiras nas casas, não passa, nunca passou desde que o colono saiu.
Com isso se precipitaram, querem só fome, não é um momento oportuno.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas por agora vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
A Alemanha, a Grã-Bretanha e outros países europeus disseram não ter planos para enviar tropas para a Ucrânia. Isto depois da França ter aludido essa possibilidade e a Rússia ter avisado que qualquer envio de tropas para a Ucrânia iria inevitavelmente resultar num conflito entre a Rússia e a NATO. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou ontem que os países ocidentais não deveriam excluir qualquer opção para se impedir uma vitória russa na Ucrânia, mas sublinhou não haver consenso entre os aliados. As declarações de Macron foram após uma reunião em Paris de dirigentes europeus para se estudar meio de fortalecer o apoio à Ucrânia face aos avanços russos no leste da Ucrânia e a crescente falta de munições e soldados por parte da Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês disse hoje que o presidente Macron tinha em mente o envio de tropas para tarefas específicas como remoção de minas, produção de armas e defesa cibernética. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou, entretanto, hoje à Arábia Saudita para um encontro com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Zelensky disse que as discussões vão centrar-se no plano de paz do seu país, a devolução de presos e pessoas deportadas pela Rússia. A Ucrânia espera organizar o que chama de uma cimeira da paz na Suíça, envolvendo líderes de diversos países. Anteriormente, a Arábia Saudita serviu de mediadora em negociações para a troca de presos. Entretanto, autoridades militares ucranianas disseram que as suas tropas se retiraram das suas aldeias perto da cidade de Avdiivka, no leste do país, que foi recentemente capturada pelas forças da Rússia. A Rússia anunciou, entretanto, a proibição por 6 meses de exportação de gasolina para tentar estabilizar os preços. Israel, o Hamas e mediadores do Qatar emitiram declarações minimizando os progressos em negociações depois do presidente americano Joe Biden ter afirmado que um cessar-fogo poderá ser alcançado dentro de uma semana. O Hamas está agora a analisar uma proposta já acordada por Israel em conversações em Paris para um cessar-fogo de 40 dias. Ambas partes têm negociadores no Qatar. A Reuters cita fontes ligadas às negociações como tendo dito que o acordo prevê a libertação de alguns, mas não todos, reféns detidos pelo Hamas em troca de centenas de presos palestinianos, um aumento da ajuda humanitária e a retirada de tropas israelitas das zonas habitadas. A proposta fica, contudo, aquém das exigências do Hamas para uma retirada total israelita. O Qatar disse hoje não haver ainda um acordo final nos pontos que têm dificultado as negociações e fontes do Hamas disseram que as declarações do presidente Biden eram prematuras. Um porta-voz do governo israelita disse que Israel está pronto para um acordo, mas o Hamas tem que aceitar a realidade. 7 pessoas foram hoje executadas na Arábia Saudita por terrorismo, disseram os meios de informação estatais. Foi o maior número de execuções num só dia desde março do ano passado, quando 81 pessoas condenadas à morte foram executadas. A agência de notícias saudita disse que as 7 pessoas executadas hoje tinham sido condenadas por crerem e financiarem organizações e entidades terroristas com o objetivo de destruir a estabilidade e a segurança da sociedade. Não foram dados outros pormenores e não foi divulgada a nacionalidade dos executados, embora os nomes indiquem serem sauditas. Este ano já foram executadas 29 pessoas no país e a agência de notícias AFP disse que um total de 170 pessoas foram executadas em 2023. Os Estados Unidos aplicaram hoje sanções a comandantes houthis iranianos e a um navio que transportou mais de 100 milhões de dólares de produtos iranianos para empresas na China. O Departamento de Tesouro americano disse que as autoridades militares iranianas têm fornecido armas e informação aos houthis no Iêmen e sancionou o vice-comandante, os seus guardas revolucionários do Irã e um comandante dos houthis. A companhia de navegação Captiv Shipping foi também sancionada por operar um navio que violou as sanções. Os funcionários e trabalhadores do governo da Nigéria iniciaram hoje uma greve à escala nacional que põe em perigo o funcionamento dos serviços-chave. A greve destina-se a protestar contra o aumento do custo de vida. Desde que assumiu o poder, o presidente Bola Tinubu acabou com os subsídios aos combustíveis, aboliu o sistema a vários índices cambiais, o que levou à desvalorização da moeda nacional, a Naira.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos hoje começar com Cabinda, de onde nos chegam informações que aldeias inteiras estão a ser despovoadas em resultado do que é descrito com ataques de surpresa e esporádicos dos guerrilheiros da FLEC contra as forças do governo, o que cria um cenário de medo e de insegurança no seio das populações, conforme nos conta o Venâncio Rodrigues.
O alerta foi feito hoje por figuras políticas e da sociedade civil de Cabinda, ouvidos pela Voz da América, a propósito das consequências do longo conflito militar na região, cuja dimensão foi sempre minimizada pelas autoridades angolanas. Carlos Vemba, presidente do movimento independentista de Cabinda, diz que, fruto da instabilidade militar, as populações são permanentemente forçadas a abandonar as suas aldeias para se refugiar em zonas seguras da província ou mesmo do país.
Há ataques e há baixas por parte das forças convencionais, a população tem sido a principal vítima. Fruto disso, muitos ovos hoje são executados, muitos ficam desterrados das suas aldeias. Quem se desloca da cidade para Belize, ou Bucuzal e Belize, vai sempre com um clima de insegurança, porque sente-se estranho na sua própria aldeia. Aldeias já que estão a ser despovoadas, onde encontram apenas 3, 4 famílias, por causa dessa instabilidade. Impuseram uma mudança aos aldeões, em Cabinda, e vai fazendo com que estes venham viver com medo. Muitos são obrigados a refugiar-se, a encontrar um sítio onde oferece segurança. E muitas vezes, enquanto conseguem um refúgio em Luanda ou noutras paragens de Angola, há um clima de terror, ataques repentinos, em que as fardas desses ataques recaíram sobre a população indefesa.
Por sua vez, o responsável do movimento independentista de Cabinda, Maurício Jimbi, diz que, apesar dos ataques da guerrilha acontecerem de vez em quando, as consequências sobre as populações são visíveis.
Acho que no ano passado acabei por perder uma cunhada. Quando houve o ataque do Kisungu, que uma unidade da SFA foi atacada, e ela também ficou encurralada naquela coisa de ataque da FLEC, pronto. E acabou por apanhar uma bala perdida e faleceu na hora. Então tem uma evidência de que tem acontecido situações de ataques, etc. Vocês têm visto imagens que a FLEC tem publicado aí de tropas armadas que estão a caçar pessoas. As tropas da SFA também têm feito patrulhas e as matas da nossa floresta de Mayom está totalmente militarizada. Estão à procura de pessoas, de rebeldes, de inimigos.
Mas para quem vai para o Congo? As pessoas vão normalmente para Ponta Negra e volta?
Bem, as pessoas vão, só que não sabemos quando é que poderemos ser surpreendidos. Veja que o ataque de 2010 ninguém contou, mas aconteceu. E numa zona que se dizia que era seguro. Havia aí tropas das FAR, etc., mas o ataque aconteceu.
O movimento separatista da FLEC reivindica desde 1975 a independência do território e continua a realizar ações de guerrilha contra as forças do governo. Entretanto, o comandante da região militar de Cabinda, tenente-general Tuki Kebi dos Santos Chinês, considerou estável a situação político-militar na província do norte do país. Tuki Kebi dos Santos falava à imprensa no final de um encontro entre o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, general da aviação Altino de Matos, em visita àquela região em novembro de 2023. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Como noticiámos ontem, Moçambique deportou para Angola o cidadão angolano Gelson Emmanuel Quintas, mais conhecido por Mangena, que procurara refúgio em território moçambicano, alegando que era alvo de ameaças de morte porque tinha denunciado o alegado envolvimento de destacadas personalidades da polícia angolana no tráfico de drogas. Em Luanda, o Coque Mucuta foi tentar saber onde se encontra Mangena.
As autoridades angolanas não se pronunciaram sobre o paradeiro do Gelson Manuel Quintas, mais conhecido por Mangena, que no domingo chegou ao país deportado de Moçambique, onde estava a residir de forma ilegal, ao não conseguir o estatuto de asilado do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A Voz da América contactou o Serviço de Investigação Criminal e o seu porta-voz, Manuela Laiwa, prometeu-se pronunciar, mas até o envio desta crônica, tal não aconteceu. Mangena fugiu para Moçambique depois de ter feito denúncias sobre suposto envolvimento de altas figuras da Polícia Nacional e dos Serviços de Investigação Criminal no narcotráfico em Angola. Ele tinha também um mandado de captura por furto. Uma fonte próxima do ativista disse à Voz da América que ele se encontra preso. Na verdade, no domingo ele foi recebido no aeroporto pelos agentes dos serviços prisionais. João Malange, mais conhecido por Cinco Letras, amigo de Mangena, mostra-se preocupado com o paradeiro dele.
Em que situação, em que ponto a família do Mangena se encontra? Ele próprio e sim, a sua mulher que está também se encontra em estado de mãe, os filhos, onde é que estão nesse momento, que nos preocupa muito como sociedade civil. Em que ponto estão aquelas crianças que até hoje nós não soubemos? Isto é grave.
O também membro do HDA, Cinco Letras, apela às autoridades a investigarem as denúncias de Mangena.
Contra todas as acusações que o Mangena tem feito aos autos patentes do Ministério do Interior, contra o próprio Ministro do Interior, hein? Os serviços secretos têm que trabalhar, mostrar que estão a trabalhar. Hein? Por isso temos os serviços secretos, para ver profundamente aonde vai parar as informações, as denúncias do Mangena, se é realmente verdadeiras ou não. Porque ele falou e disse, ele diz até agora, até o momento, que tem provas. Hein? Ele vai morrer mostrando as suas próprias provas. Agora, esperamos que a justiça, o Estado angolano, seja uma justiça transparente.
A Voz da América contactou Olívio Quilumbo, o quarto vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, que acompanha o caso e que deslocou-se a Maputo para tentar falar com Mangena e as autoridades moçambicanas, mas, sem gravar entrevista, disse não ter qualquer dado sobre o paradeiro de Gelson Manuel Quintas e que vai se pronunciar amanhã. Coque Mucuta, Luanda.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. A nova divisão político-administrativa proposta pelo executivo de João Lourenço, que pretende transformar a província de Moxique em duas, está a gerar controvérsia entre a população local. A proposta do executivo em transformar o município do Alto Zambeze em província com o nome de Kassai não é consensual. Agora está previsto um encontro entre representantes dos moradores do Alto Zambeze e o governo da província, conforme nos conta o Manuel José.
Na proposta do Executivo, a província do Moxico, a maior de Angola em termos territoriais, daria lugar a duas novas províncias, onde uma manteria o nome Moxico, com sede na atual capital, Luena, e a outra seria a província do Kasai Zambeze, que teria sua sede em Kazombo, no atual município do Alto Zambeze. Alguns nativos locais rejeitam a ideia de transformação do Alto Zambeze, em província.
Cazombo, não tem luz, não tem estrada asfaltada, não tem água nas torneiras nas casas, não passa, nunca passou desde que o colono saiu. Como é que você vai transformar uma província? Só você encontra a estrada asfaltada no município do Luau. As pessoas nascem, crescem, se não vier no Luau, nunca vai ver a estrada. Não conhece o que é uma luz.
O senhor Antônio nasceu no Alto Zambeze e diz que a ideia até é boa, mas é extemporânea.
Isso se precipitaram, querem só fama. Não é um momento oportuno. A ideia é válida, senão ainda não é um. Eu propriamente. Não tem pessoas, não tem nem casa, já ainda sobrevivem nas cabanas. Então ainda não se construiu. E não é um momento, os seus quadros são poucos. Quase tudo ainda não existem os quadros. Como é que você vai dizer que agora mesmo vamos repartir? Vamos sair aonde? Vão passar por aonde? Vão dormir aonde? Vão comer o quê?
Mas há quem é a favor da divisão, só que não concorda com o nome que se quer atribuir à nova província.
A governação local da província teria o nome fosse para o Kassai Zambeze. Nós não queremos este nome. É por isso que houve a necessidade da rainha deslocar daqui até a Luanda.
Nós não temos este nome, não. Este nome é do Zaire, o povo do Muxico, Kassai, não. O nome que o colono deixou é Alto Zambeze. Nós não aceitamos nome de Kassai, não.
A Voz da América tentou contactar ao telefone o governador da província do Muxico. Inclusive deixamos uma mensagem para falar com o governador da província, mas não fomos atendidos. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
As autoridades angolanas estão a investigar a morte do líder da Associação Iris Angola, ligada ao movimento LGBTQ de Angola, conforme nos conta agora o João Santa Rita.
Carlos Fernandes, líder da Associação Iris Angola, foi encontrado morto em casa na segunda-feira, em circunstâncias a confirmar pelas autoridades, isto segundo um comunicado da organização. A única associação de lésbicas, gays, bissexual, transgénero, queer, intersexo, panassexual e mais no país, legalizada em junho de 2018, manifesta na nota o que diz ser profunda tristeza e consternação pela morte do responsável e diz que a sua partida deixa o que chamou de um vazio imenso no seio da comunidade e luto profundo nos corações. O portal de notícias Clube Kappa escreve que a polícia de investigação terá encontrado bebidas no apartamento. Na noite de sábado, Carlos Fernandes esteve num designado ambiente gay no espaço Fábio Sabor, ao Largo Serpa Pinto, em Luanda. Esta é a segunda morte de um membro da comunidade LGBTQIP+, em Luanda, no intervalo de 3 semanas. A 15 de fevereiro, o advogado Admar Gerson Omelas Bendral foi igualmente encontrado morto por asfixia no seu apartamento, havendo suspeitas sobre um alegado parceiro, motivadas por ciúmes em relação a outro jovem, isto segundo o Clube Kappa. O SIC, em Luanda, confirmou que ele foi enterrado na semana passada em Benguela e que as investigações deste caso continuam.
E esta é a Voz da América, transmitida a sua emissão vespertina em português nesta terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Não esqueça, estamos a transmitir em onda média nos 1530, onda curta 17.655 e 13.630. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. E pode ouvir-nos também em direto na internet em voaportugues.com. Esperamos que continue connosco com a Voz da América em português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E o convidado, aliás, desta semana é o saxofonista moçambicano Moreira Xonguissa. Ele vai falar connosco sobre o impacto das artes, ou o impacto que as artes pode ter na sociedade civil. Não esqueça, pode enviar perguntas ou comentários através do nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. vamos agora falar de um outro conflito em que Angola está também envolvida, neste caso com Medianeiro. Falamos do conflito no leste da República Democrática do Congo, que se tem vindo a intensificar e que envolve também Ruanda. Pois hoje o presidente angolano João Lourenço reuniu-se com o seu homólogo do Congo Democrático, Félix Tshisekedi, o segundo encontro em menos de uma semana na história que nos traz aqui o Álvaro Ludger Andrade.
Embora a presidência angolana não tenha feito qualquer comunicado sobre a visita, sabe-se que sobre a mesa está em debate os avanços dos conflitos no leste da República Democrática do Congo. A página da presidência no Facebook apenas publicou uma foto dos dois chefes de Estado no início da reunião. Recorda-se que no fim de semana, em Addis Abeba, na Etiópia, João Lourenço manteve um encontro com Félix Tshisekedi à margem dos trabalhos da Cimeira da União Africana, após a realização, também naquela capital, de uma cimeira extraordinária sobre a situação no leste da República Democrática do Congo, com a participação de 9 chefes de Estados. Até agora, não houve qualquer informação sobre as discussões mantidas por Lourenço e Tshisekedi nesta terça-feira. Desde a intensificação dos conflitos entre as Forças Armadas da República Democrática do Congo e o M23, em Kivu do Norte, que Kinshasa e Kigali estão de costas viradas, com a RDC a acusar o Ruanda de financiamento ao grupo rebelde, acusação negada pelo presidente Paul Kagame. Mas no passado dia 18, os Estados Unidos condenaram o apoio do Ruanda ao grupo M23, que opera no leste da República Democrática do Congo, e apelou ao grupo rebelde para cessar as hostilidades. Numa declaração, o Departamento do Estado criticou a deterioração da situação naquela zona, estou a citar, causada pelas ações do grupo armado M23, apoiado pelo Ruanda, que é alvo de sanções pelos Estados Unidos e ONU. Fim de citação. O Departamento do Estado apelou ao governo de Kigali que retire imediatamente as suas forças da República Democrática do Congo e pediu aos rebeldes a saírem das suas atuais posições, perto de 2 áreas urbanas na província do Kivu Norte. É essencial que todos os Estados respeitem a soberania e a integridade territorial mútua e responsabilizem os autores de abusos de direitos humanos no leste da República Democrática do Congo, concluiu o Departamento do Estado americano.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde ontem o quarto classificado do campeonato, o Braga, foi ao campo do Boa Vista surrar, dar uma sova à equipa da casa. 4 batatas na capoeira sem resposta, 2 golos em cada parte. O Braga vinha da eliminação da Liga Europa frente ao Karabakh do Azerbaijão. Eliminatória perdida de forma inglória, pois tinha ganho fora. E isso parecia mal para a moral da equipa. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Enquanto equipa, hoje acho que temos aqui uma tremenda resposta em relação a isso, porque foi uma vitória de equipa, uma vitória em que a equipa foi sempre o mais importante, onde foi o maior destaque, e era importante nós também podermos dar ou passar essa imagem de uma forma clara, ganhando, mas acima de tudo também com um grande desempenho enquanto equipa.
Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, contente com a sua equipa. Braga mantém-se em quarto lugar, a 3 pontos do terceiro, o Porto. Portanto, na classificação do campeonato português, no topo da tabela, são os suspeitos do costume: Benfica, Sporting, Porto e Braga. Na vizinha Espanha, aí é que há a surpresa, e a equipa surpresa do campeonato é o Girona, que ontem venceu em casa o Rayo Vallecano 3-0 e pôs fim a uma série de 3 jogos seguidos sem ganhar, segurando o segundo lugar. Todos os golos marcados na segunda parte, e 2 deles no tempo de descontos, pelo Brazuca Sávio. E o que é que esta vitória significa? Pois significa que Girona, como dissemos, sobe ao segundo lugar com 59 pontos, mais 2 que o Barcelona, terceiro, e a 6 do líder, o Real Madrid. Em Inglaterra, o West Ham venceu na recepção ao Brentford por 4-2, quebrando assim um ciclo de 6 jogos consecutivos sem vencer, na qual registrou 3 empates e 3 derrotas. Ontem, dos 4 golos, 3 foram marcados pelo inglês Jared Brown. Com esta vitória, o West Ham ascendeu ao 8º lugar com 39 pontos, enquanto o Brentford mantém-se em 16º. Hoje, em Inglaterra, há jogos da Taça de Inglaterra, a FA Cup, e em jogo está o atual detentor do troféu, o Manchester City, que o ano passado ganhou tudo o que havia para ganhar, e se mais houvera, mais ganhara, pois Manchester City tem pela frente o Luton Town, que está na zona de despromoção no campeonato em 18º lugar, City claramente favorito. E falando do campeonato inglês, o Everton ontem recebeu uma boa notícia. A equipa tinha sido punida com uma dedução de 10 pontos no atual campeonato por violar as regras de lucros e sustentabilidade dos clubes. Apelou e isso foi reduzido para uma pena de 6 pontos. Portanto, ganhou 4 pontos na secretaria, significa que Everton subiu para 15º lugar do 17º que ocupava, o que põe mais à vontade quanto à despromoção. E agora aqui uma notícia do futebol feminino que prova aquilo que nós sempre dizemos. Não se pode ganhar todas. Ontem, a poderosa seleção feminina de futebol dos Estados Unidos perdeu com o México por 2-0. Em 42 jogos entre as duas seleções, os Estados Unidos só tinham perdido uma vez em 2010. A treinadora da seleção americana disse que o resultado demonstra que hoje não há equipas fáceis e nós acrescentamos, demonstra também que não se pode ganhar todas. Foi um jogo da fase de grupos da Copa de Ouro. Estados Unidos e México passam à fase seguinte desta Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. E agora o basquetebol, a NBA. Ontem a que basada da noite foi dada pelo Brooklyn Nets, que bateu o Memphis por 111-86. Toronto 130, Indiana 122. Miami Heat bateu o Sacramento Kings por 121-110. O New York Knicks suou para bater o Detroit 113-111, e isso foi de certo modo surpresa. Toda a gente bate o Detroit Pistons sem qualquer dificuldade, mas ontem os Knicks apanharam um susto. Estão em 4º lugar na Conferência Leste. Detroit está, claro está, em último.
E vamos agora até Moçambique, onde analistas consideram que o ritmo crescente de ataques terroristas que está a provocar uma nova vaga de deslocados em Cabo Delgado pode limitar o recenseamento eleitoral e refletir-se na redução do número de eleitores. André Batista.
A nova vaga de ataques provocou a fuga de mais de 58 mil deslocados em pouco mais de 2 semanas, segundo o novo balanço divulgado nesta terça-feira 27 pela Organização Internacional das Migrações. A população em movimento pode ficar sem oportunidade de se recensear no processo que arranca 14 de março, ou não participar por falta de interesse, uma vez estar mais preocupado com a sua segurança, avisou Tércio Alfazema, analista político e diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária.
Estes ataques, se forem subir de intensidade, como parece estar a acontecer, poderão, de alguma forma, inviabilizar ou limitar o exercício do direito eleitoral em algumas regiões, em alguns locais de Cabo Delgado.
O analista alerta também para o risco de a escalada de violência gerar aproveitamento político para inviabilizar as eleições previstas para 9 de outubro próximo.
Estas agendas não são muito boas quando são depois feitas qualquer tipo de aproveitamento. Quer seja para tomar os louros, assim também como para se aproveitar este tipo de situações e tomar decisões contrárias portanto, àquilo que é a tendência da implementação da nossa Constituição, de mais legislação, ou para limitar o exercício de determinados direitos.
Disse em declarações à Voz da América. Já o analista político moçambicano Santo Carmona alertou que o risco de aproveitamento político é crescente ao ritmo dos ataques para inviabilizar as eleições gerais em Moçambique e assim perpetuar na direção do país o atual governo.
A pensar em que com a guerra em Cabo Delgado podem se perpetuar na direção do país com alegações de que não há condições de realizar eleições em todo o território nacional. É um interesse que o Partido Frelimo tem, não é, em perpetuar-se no poder. Será um revés muito grande
de responder a esse tipo de ameaças.
André Batista, para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Ana Guedes esteve convosco nesta primeira meia hora na apresentação. Já vou voltar com notícias na segunda página, que vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel.
Dois.
12:30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América, que transmite a partir de Washington, D.C. No som está conosco o Patrick Deia, a realização é do Jaime Faria. Eu sou o Amâncio Miguel, a Ana Guedes volta já para as notícias. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias que, tal como disse, serão apresentadas por Ana Guedes, iremos destacar, entre outros tópicos, países do Ocidente dizem que não serão enviadas tropas para a Ucrânia. Mediadores minimizam o otimismo de Joe Biden sobre o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Somos a Voz da América e a partir de Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique e em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Também transmitimos na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. Basta para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. 12:31:40. O noticiário do mundo com Ana Guedes de seguida.
A Alemanha, a Grã-Bretanha e outros países europeus dizem que não há planos para enviar tropas para a Ucrânia, isto depois da França ter aludido a essa possibilidade e a Rússia ter avisado que qualquer envio de tropas para a Ucrânia iria inevitavelmente resultar num conflito entre a Rússia e a NATO. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que os países ocidentais não deveriam excluir qualquer opção para se impedir uma vitória russa na Ucrânia, mas sublinhou não haver consenso entre os aliados. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês disse hoje que o presidente Macron tinha em mente o envio de tropas para tarefas específicas como remoção de minas, produção de armas e defesa cibernética. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está, entretanto, na Arábia Saudita para encontro com o príncipe herdeiro Mohammed Ibn Salman, com quem vai falar sobre o plano de paz do seu país, a devolução de presos e de pessoas deportadas pela Rússia. A Ucrânia espera organizar o que chama de Cimeira da Paz na Suíça, envolvendo os líderes de diversos países. Anteriormente, a Arábia Saudita tinha servido de mediador em negociações para a troca de presos. Israel, o Hamas e os mediadores do Qatar emitiram declarações minimizando os progressos em negociações depois do presidente americano Biden ter afirmado que um cessar-fogo poderia ser alcançado dentro de uma semana. O Hamas está agora a analisar uma proposta aceita por Israel em conversações em Paris para um cessar-fogo de 40 dias. Ambas as partes têm negociadores no Qatar. A Reuters cita fontes ligadas às negociações como tendo dito que o acordo prevê a libertação de alguns, mas não todos, os reféns detidos pelo Hamas em troca de centenas de presos palestinianos, o aumento da ajuda humanitária e a retirada de tropas israelitas de zonas habitadas. A proposta, contudo, fica aquém das exigências do Hamas para uma retirada total israelita. 7 pessoas foram hoje executadas na Arábia Saudita por terrorismo. Isto, segundo meios de informação estatais daquele país, foi o maior número de execuções num só dia desde março do ano passado, quando 81 pessoas condenadas à morte foram executadas. Não foram dados outros pormenores e não foi divulgada a nacionalidade dos executados, embora os nomes indiquem serem sauditas. Os Estados Unidos aplicaram hoje sanções a comandantes houthi-iranianos e a um navio que transportou mais de 100 milhões de dólares de produtos iranianos para empresas na China. O Departamento do Tesouro americano disse que as autoridades militares iranianas têm fornecido armas e informação aos houthis no Iêmen e sancionou o vice-comandante dos guardas revolucionários do Irão e um comandante dos houthis. Os funcionários e trabalhadores do governo da Nigéria iniciaram hoje uma greve à escala nacional que põe em perigo o funcionamento de serviços-chave. A greve destina-se a protestar contra o aumento do custo de vida. Desde que assumiu o poder, o presidente Bola Tinubu acabou com os subsídios aos combustíveis e aboliu o sistema de vários índices cambiais, o que levou à desvalorização da moeda nacional a Naira. Os sindicatos dizem que o governo não cumpriu as suas promessas de aumento de ordenados de aproximadamente 20 dólares durante 6 meses e o pagamento de cerca de 15 dólares por 3 meses para as famílias mais vulneráveis. A capital da Guiné-Conakry voltou a ficar paralisada hoje, no segundo dia de uma greve geral, em protesto pela redução dos preços dos alimentos, o fim da censura aos meios de comunicação social, melhores condições de vida para os funcionários públicos e a libertação de um conhecido jornalista crítico da junta militar. O número de rinocerontes mortos por caçadores furtivos na África do Sul no ano passado aumentou 11% para cerca de 500, apesar dos esforços do governo para proteger esta espécie, anunciaram hoje as autoridades locais. O país alberga a maioria dos rinocerontes do mundo e é por isso apetecível para os caçadores furtivos, que em muitos casos vendem os cornos dos animais a países asiáticos, onde são utilizados na medicina tradicional pelos alegados efeitos terapêuticos. O presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, disse hoje que o seu país espera reestruturar a sua dívida externa o mais depressa possível, de modo a poder sair da pior crise económica do país das últimas décadas.
Doze horas e 36 minutos aqui em Washington. Depois das notícias com Ana Guedes, vamos à reportagem. Começamos em Moçambique. Analistas neste país, entrevistados pelo André Batista, consideram que o ritmo crescente de ataques terroristas está a provocar uma nova vaga de deslocados e pode limitar o recenseamento eleitoral e refletir na redução do número de mandatos na província de Cabo Delgado, isto na Assembleia da República. A nova vaga de ataques provocou até agora cerca de 60 mil deslocados em pouco mais de 2 semanas. André Batista.
A população em movimento pode ficar sem oportunidade de se recensear no processo que arranca 14 de março, ou não participar por falta de interesse, uma vez estar mais preocupado com a sua segurança, avisou Tercio Alfazema, analista político e diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária.
Estes ataques, se forem subir de intensidade, como parece estar a acontecer, poderão, de alguma forma, inviabilizar ou limitar o exercício do direito eleitoral em algumas regiões, em alguns locais de Cabo Delgado.
O analista alerta também para o risco de a escalada de violência gerar aproveitamento político para inviabilizar as eleições previstas para 9 de outubro próximo.
Estas agendas não são muito boas quando são depois feitas qualquer tipo de aproveitamento. Quer seja para tomar os louros, assim também como para se aproveitar este tipo de situações e tomar decisões contrárias portanto, aquilo que é a tendência da implementação da nossa Constituição, de mais legislação, ou para limitar o exercício de determinados direitos.
Disse em declarações à Voz da América. Já o analista político moçambicano Santo Carmona alertou que o risco de aproveitamento político é crescente ao ritmo dos ataques para inviabilizar as eleições gerais em Moçambique e assim perpetuar na direção do país o atual governo.
A pensar em que com a guerra em Cabo Delgado podem se perpetuar na direção do país com alegações de que não há condições de realizar eleições em todo o território nacional. É um interesse que o Partido Frelimo tem, não é, em perpetuar-se no poder. Será um revés muito grande.
Por sua vez, o analista moçambicano Fernando Nyambiri entende que é preciso controlar a escalada de violência armada para que a província seja incluída efetivamente no processo democrático.
No sentido de o cenário não se agudizar mais, oxalá, naturalmente, que a situação seja mesmo controlada.
Portanto, Dércio Alfazema insiste que é necessário investir mais nas forças de defesa e segurança para reforçar sua posição tática e de resposta no surgimento de movimentos terroristas em Cabo Delgado ou noutro ponto de Moçambique.
Então, é preciso ter uma resposta rápida e urgente para que esta tentativa de prosseguir com ações terroristas, portanto, caia por terra. E a médio e longo prazo a sustentabilidade passa mesmo por existir capacidade interna de responder a esse tipo de ameaças.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. De Moçambique para Guiné-Bissau, o coordenador nacional do Movimento para a Alternância Democrática, que é o MADEM-G15, segundo partido mais votado nas eleições de 2023, revela que está a ser acusado de ser primeiro responsável pela tentativa de golpe de Estado ocorrida a 1 de fevereiro de 2022, razão pela qual está a ser perseguido neste momento. Brahima Camará aponta o dedo ao Presidente da República e denuncia perseguição aos militantes do seu partido. Tem os detalhes o Álvaro Lugier Andrade.
Brahima Camará fez essas afirmações ontem, depois de um encontro com o ministro do Interior, Botch Kandé. Na altura, o coordenador do MADEM-G15 disse, e cito: se houver um militar guineense ou estrangeiro, branco ou preto, dentro ou fora, ou civis, que tenham informações do meu envolvimento, ou se algum dia perpetuei atos de violência, que apareça e faça denúncia pública. Não sou homem violento. Aliás, no dia 1 de fevereiro estava em Toulouse, na França, mas disseram-me ontem que eu sou o autor número 1 deste acontecimento. Por isso, estão a perseguir-me. Fim de citação. Brahima Camará, coordenador do partido fundado também pelo Presidente da República, que tem apoio dessa formação política, disse aos jornalistas ter concluído que todas as perseguições de que é alvo é a forma que o regime encontrou para o intimidar e silenciá-lo. Camará reiterou que jamais vai calar-se e que vai continuar a denunciar os atos de perseguição e de ameaça para que, e volto a citar, se um dia os guineenses virem o meu cadáver dentro da minha casa, saibam que é por motivação política. Fim de citação. Questionado sobre quem o acusou de ser responsável do caso 1 de fevereiro de 2022, ele respondeu que a acusação foi feita num encontro entre o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, e um grupo de pessoas da comunidade muçulmana. Sobre a situação dos dirigentes do seu partido, perseguidos pelas forças de segurança nas últimas semanas, explicou que recebeu a garantia do ministro do Interior de que desconhece essa intenção, mas garantiu que quer também a paz e a estabilidade para a Guiné-Bissau. No dia 3, Brahima Camará já tinha afirmado que a Guiné-Bissau está a ser conduzida por uma ditadura e que põe em causa a democracia. Não é normal, é intolerante. Vim morrer aqui na minha terra. Basta, isto é uma ditadura. Não é possível, disse Camará, na sequência de detenção por algumas horas de 12 dos seus dirigentes, incluindo um deputado, quando se deslocaram ao aeroporto para o receber.
Em Cabo Verde, aliás, antes disso, obrigado Álvaro Lugier Andrade, vamos agora a Cabo Verde, país com poucos recursos hídricos, uma vez que praticamente não chove. Hélder Silva decidiu naquele país optar pela introdução da agricultura aeropónica, técnica que traz múltiplas vantagens, uma vez que gasta pouca água, consome também pouca energia e fornece produção limpa sem qualquer tipo de produtos químicos. O projeto do Hélder Silva ocupa uma área de 200 metros quadrados e possui 100 torres, cada uma com 36 buracos para a introdução de plantas. Eugênio Teixeira.
Hélder Silva afirma que a implementação da agricultura aeropónica só traz vantagens, por isso se recomenda.
A maior vantagem é a poupança de 95% de água. Também a poupança 80% menos espaço. Não é preciso, pode-se pôr num terraço, num quintal, numa praça, à beira-mar, em cima de cascalho. Portanto, não é preciso. Não é preciso o trabalho árduo de estar a escavar o chão. Portanto, muito simples. Depois, energia também. Cada torre possui uma bombinha de aquário de 30 watts e só rega de 12 em 12 minutos. 3 minutos, agora começou a regar, rega de cada 15 minutos, 3 minutos. Ou seja, durante um dia só rega 4.8 horas por dia. E não desperdiça uma gota de água porque é um circuito fechado. Em 3 semanas eu tenho colheitas de alface, de quase tudo. Porque alface no chão é cerca de 40, 45 dias. Pimentões, agrião, salsa, coentro, e couves, de tudo. Abobrinha, mais amiga do ambiente, porque não estraga o solo. Não é preciso usar nenhum tipo de agro tóxico.
O agricultor, que se diz grande amigo do ambiente, destacou ainda ter construído a estrutura do espaço onde desenvolve o projeto de agricultura aeropónica, à base de garrafas e não de blocos, facto que contribui para a preservação ambiental e que lhe fez poupar 400 contos, cerca de 4 mil dólares, nos custos de construção. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E quando são 12 horas e 45 minutos aqui em Washington, espaço para a política americana. E o tema que o João Santa Rita traz hoje, as eleições primárias em Michigan e as suas implicações.
O eleitorado americano volta hoje às urnas para eleições primárias no estado de Michigan. Se Joe Biden não tem opositor de qualquer peso dentro do Partido Democrático, no que diz respeito aos republicanos, as atenções estão viradas, mais uma vez, para ver até que ponto Nikki Haley pode ser considerada um obstáculo ao que parece ser, para já, a inevitável nomeação de Donald Trump como candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais de novembro. Em jogo hoje estão 16 dos 55 delegados deste estado à convenção do Partido Republicano, porque, sendo isto a América, nada é fácil quanto ao modo como eleições são realizadas, diferenciadas de estado para estado. E no estado de Michigan, 16 dos delegados republicanos são escolhidos hoje. Os restantes dos 55 a serem enviados à convenção, 39, portanto, serão decididos numa convenção partidária estadual, no sábado, com votação por parte de representantes dos diversos círculos eleitorais. Mas, qualquer que seja o método, as sondagens indicam claramente que Nikki Haley deverá sofrer mais uma derrota. E as sondagens indicam uma vitória esmagadora de 69% por parte de Trump contra pouco mais de 17% de Nikki Haley. Para garantir a nomeação, um candidato republicano precisa de garantir 1.215 delegados e neste momento Trump tem 110 contra 10 de Nikki Haley. Mas a derrota na Carolina do Sul, o seu estado natal, por 20%, é um indicativo claro que as possibilidades de Haley podem estar a chegar ao fim. Embora haja que dizer que a derrota foi por menor número do que indicavam as sondagens. Susan Page é correspondente do jornal USA Today aqui em Washington, onde faz a cobertura de política.
It's 20 points in her home state. It is really hard to spin this as anything but a demonstration of Donald Trump's hold.
Foi uma derrota de 20% no seu estado natal. É muito difícil não ver isto senão uma demonstração do controle que Donald Trump tem nesta nomeação. Com a primária da Carolina do Sul decidida, não há já nenhuma via credível para Nikki Haley ganhar a nomeação desta vez.
There is no longer any kind of credible path for Nikki Haley to win the nomination this time.
Era a opinião de Susan Page, do jornal USA Today, e anotar aqui as palavras desta vez, porque Susan Page é da opinião que Nikki Haley está a fazer o que ela chamou de uma jogada a longo prazo para se posicionar para as próximas eleições dentro de 4 anos. O que, claro está, é tão distante que ninguém pode prever isso. Chuck Todd, analista político da cadeia de televisão NBC, fez notar que as sondagens à boca das urnas indicaram que 77% dos votantes republicanos tinham decidido votar por Donald Trump antes do final do ano passado. Isto, portanto, na Carolina do Sul. O que significa que, praticamente, há pouco campo de manobra para Haley, já que a Carolina do Sul é vista como um estado que reflete, da melhor forma, o resto do país, em termos do eleitorado republicano. Nikki Haley diz que vai continuar a fazer campanha até à chamada super terça-feira, quando houver eleições em 16 estados. Apenas um em cada 4 republicanos, no entanto, estão a prestar atenção ao debate, disse Todd, para acrescentar.
I think we have an idea of how Super Tuesday is going to go.
Yeah.
It's going to split pretty much like this. Will she do better in Virginia than South Carolina?
Eu penso que temos ideia do que é que vai acontecer na super terça-feira. Vai ser uma divisão muito semelhante a esta. Poderá ela ter melhores resultados na Virgínia do que na Carolina do Sul? Claro. Em Vermont, em Maine, possivelmente. Talvez em Massachusetts. Mas nós conhecemos agora os contornos da divisão dentro do Partido Republicano. É um partido dividido mas não está dividido igualmente.
It's a divided party. It's just not evenly divided.
Eram palavras de Chuck Todd, analista político da cadeia de televisão ABC. Harry Fleischer, que foi porta-voz do presidente George W. Bush, tirou uma outra lição do resultado das eleições da Carolina do Sul. Para Fleischer, o discurso de Haley após o resultado da Carolina do Sul indica que ela está agora a posicionar-se como possível candidata do movimento Sem Rótulos, que está a estudar a hipótese de apresentar um candidato que conte com o apoio de personalidades de ambos os partidos.
And look what happened in South Carolina tonight. She won, according to the Fox Voter Analysis, independent voters by 19 percentage points tonight. Now that's only 7% of the people who voted in the primary.
Na Carolina do Sul, de acordo com sondagens à boca das urnas, ela ganhou o eleitorado independente com 19% de vantagem sobre Donald Trump. E esse eleitorado nas primárias é apenas 7%. E é essa a razão porque ela sofreu a derrota esmagadora perante Donald Trump. Mas, quando se olha para o eleitorado independente, ela vê um grupo enorme e, a nível do país, os eleitores independentes são 43%.
And when you look at the country, independent voters are 43% of the country. Republicans are 27%, Democrats are 27%. So she is looking ahead.
Republicanos são 27%, Democratas 27%. Portanto, ela está a olhar para a frente e a ver um espaço no meio que não gosta de Biden e não gosta de Trump. Quando vi o discurso dela, senti isso. A minha reação foi imediata. Ela vê-se como sendo algo de novo. E quando se está na pista de descolagem, não se tira o avião dessa pista. Faz-se os preparativos para levantar voo.
Put yourself on the runway to something new. And when you see yourself on the runway, you don't pull your plane off the runway. You get ready to take off.
Eram palavras de Harry Fleischer, antigo porta-voz do presidente Bush. Para já, uma coisa é certa. Nikki Haley deverá sofrer hoje mais uma derrota. Ela deverá continuar até à super terça-feira e depois decidir. Continuar, desistir ou escolher uma terceira via. Vamos ter que aguardar, mas para já há uma resposta intrigante. O diretor político da Sem Rótulos, Joe Cunningham, disse que Nikki Haley é o que chamou de uma personalidade que poderia, sem dúvida, interessar.
O governo do Uganda afirma que cerca de 30 ugandeses estão presos em Myanmar, sendo forçados a trabalhar como golpistas online. As autoridades dizem que foram atraídos para lá por traficantes com promessa de um emprego e agora estão detidos por gangues que comandam as operações fraudulentas.
Francis Mugisha, um especialista em tecnologia de informação, está de volta ao Uganda depois de um pesadelo na Ásia. Ele diz que tudo começou quando conseguiu um emprego como gerente de dados e especialista em tecnologia de informação no Laos. Pouco depois de sua chegada, Mugisha afirma que os seus chefes lhe disseram que ele lhes devia 16 mil yuans chineses, o equivalente a 2.225 dólares, e as condições do seu trabalho mudaram abruptamente. Francis Mugisha foi forçado a trabalhar para golpistas online.
Eu nunca esperei que alguém viesse e me dissesse que você é meu escravo. Você tem de trabalhar para mim.
Mugisha afirma que guardaram seu passaporte e telefone e depois o venderam para outra empresa com sede em Myanmar, enviando-o de barco pelo rio Mekong. Mas em vez de gerir dados, ele foi forçado a fazer fraudes online. Este vídeo pretende mostrar vítimas jovens como Mugisha levadas a um complexo que realiza fraudes online com homens a trajar uniformes militares. Mugisha diz que foi forçado a trabalhar muitas horas em condições adversas.
Se não conseguir enganar uma pessoa, é um dia improdutivo. Então, acaba sendo punido, eletrocutado e até espancado. Às vezes, nos acorrentam à cadeira. Por exemplo, se disser não, não posso trabalhar, quero ir, eles o acorrentam a uma cadeira.
Mugisha continua a dizer que conseguiu finalmente sair depois de falar com muitas pessoas e de recorrer às embaixadas para obter ajuda da Missão de Justiça Internacional, uma organização não-governamental de defesa de direitos internacionais e também da Embaixada do Uganda em Myanmar. Autoridades de Kampala dizem que cerca de 30 ugandeses estão detidos em condições semelhantes em complexos de Myanmar, mas em áreas controladas por rebeldes que lutam contra a junta militar.
As autoridades afirmam que são gangues chinesas do crime organizado que frequentemente contrabandeiam vítimas através do Quênia. As vítimas caem nas mãos das gangues quando chegam à Ásia. Derek Basalirua Kijenji é vice-coordenador nacional do Uganda para a prevenção do tráfico humano. Ele diz que as autoridades ugandesas puseram um problema ao primeiro-ministro de Myanmar, Min Aung Hlaing, que prometeu que eles serão libertados e não serão detidos sob acusações relacionadas à migração.
Mas é claro que também reconheceram que a área é controlada pelos rebeldes. Portanto, qualquer coisa que envolva ilegalidade no contexto das milícias é bastante complexa.
Um porta-voz dos militares em Myanmar não respondeu aos pedidos documentários da Voz da América. Mina Chiang é a fundadora do grupo sem fins lucrativos Consultores de Pesquisa em Humanidade, que combate o tráfico de pessoas. Ela diz que as gangues têm como alvo pessoas que falam inglês e outros idiomas que podem ser usadas para enganar internautas fora da China.
Os africanos orientais falam bem inglês. Isso significa que é mais fácil quando se trata de golpes, que eles podem atingir outras nacionalidades, mais do que apenas os chineses. Além disso, às vezes os criminosos querem usar as vítimas para fazer videochamadas e enganá-las. Então você precisa de alguém que realmente fale inglês, certo? Por exemplo, se você colocar um chinês que não fala inglês, seria difícil fazer este tipo de trabalho.
Chen conclui que a atividade criminosa é protegida através da corrupção sistémica em Myanmar, tanto em áreas controladas pela junta militar como pelos rebeldes, onde indivíduos e governos poderosos abrigam gangues criminosas com base na China.
Estamos em Portugal, onde ontem o quarto classificado do campeonato, o Braga, foi ao campo do Boa Vista surrar, dar uma sova à equipa da casa. 4 batatas na capoeira sem resposta, 2 golos em cada parte. O Braga vinha da eliminação da Liga Europa frente ao Karabakh do Azerbaijão, eliminatória perdida de forma inglória, pois tinha ganho fora, e isso parecia mau para a moral da equipa. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Enquanto equipa, hoje acho que temos aqui uma tremenda resposta em relação a isso, porque foi uma vitória de equipa, uma vitória em que a equipa foi sempre o mais importante, onde foi o maior destaque, e era importante nós também podermos dar ou passar essa imagem de uma forma clara, ganhando, mas acima de tudo também com um grande desempenho enquanto equipa.
Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, contente com a sua equipa. Braga mantém-se em quarto lugar, a 3 pontos do terceiro, o Porto. Portanto, na classificação do campeonato português, no topo da tabela, são os suspeitos do costume: Benfica, Sporting, Porto e Braga. Na vizinha Espanha, aí é que há a surpresa, e a equipa surpresa do campeonato é o Girona, que ontem venceu em casa o Rayo Vallecano 3-0 e pôs fim a uma série de 3 jogos seguidos sem ganhar, segurando o segundo lugar. Todos os golos marcados na segunda parte, e 2 deles no tempo de descontos, pelo Brazuca Sávio. E o que é que esta vitória significa? Pois significa que Girona, como dissemos, sobe ao segundo lugar com 59 pontos, mais 2 que o Barcelona, terceiro, e a 6 do líder, o Real Madrid. Em Inglaterra, o West Ham venceu na recepção ao Brentford por 4-2, quebrando assim um ciclo de 6 jogos consecutivos sem vencer, na qual registrou 3 empates e 3 derrotas. Ontem, dos 4 golos, 3 foram marcados pelo inglês Jared Brown. Com esta vitória, o West Ham ascendeu ao 8º lugar com 39 pontos, enquanto o Brentford mantém-se em 16º. Hoje, em Inglaterra, há jogos da Taça de Inglaterra, a FA Cup, e em jogo está o atual detentor do troféu, o Manchester City, que o ano passado ganhou tudo o que havia para ganhar, e se mais houvera, mais ganhara, pois Manchester City tem pela frente o Luton Town, que está na zona de despromoção no campeonato em 18º lugar, City claramente favorito. E falando do campeonato inglês, o Everton ontem recebeu uma boa notícia. A equipa tinha sido punida com uma dedução de 10 pontos no atual campeonato por violar as regras de lucros e sustentabilidade dos clubes. Apelou e isso foi reduzido para uma pena de 6 pontos. Portanto, ganhou 4 pontos na secretaria. Significa que Everton subiu para 15º lugar do 17º que ocupava, o que põe mais à vontade quanto à despromoção.
E com o desporto de João Santarita, chegamos ao final da segunda parte. Até já para a terceira parte. Horas em Washington e já esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia continua o Patrick Deia na sonoplastia, o Jaime Faria na realização. Eu sou o Amancio Miguel. Desde já, votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos desde Washington DC em onda curta para todo o mundo e em FM através de estações parceiras. Transmitimos para Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, isto através de rádios parceiras. Na internet estamos em www.voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel ou no tablet, onde publicamos notícias em texto, áudio e vídeo para o Facebook, YouTube, X e também o Instagram, bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso número no WhatsApp para enviar mensagens é o +1 202 251 9466. Em destaque nesta emissão, mediadores minimizam o otimismo de Joe Biden sobre o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Estados Unidos aplicam hoje sanções a comandantes houthis iranianos e mais 60 mil novos deslocados devido aos recentes ataques em Moçambique. Na Guiné-Bissau, líder do partido que suporta o presidente diz que o regime está a persegui-lo. E vamos agora à reportagem e notícias. A Organização Internacional das Migrações, OIM, revela que a nova vaga de ataques terroristas em Cabo Delgado provocou 58.116 deslocados em pouco mais de 2 semanas. O governo tem números ainda mais elevados. Os números estão publicados no boletim daquela agência das Nações Unidas, divulgado nesta terça-feira, e decorrem dos ataques ocorridos entre 8 e 15 de fevereiro, sobretudo nos distritos de Chiuri e Macomia, respectivamente, com 54.534 e 2.626. Desse total, 35.295 são crianças. Os registros da Organização Internacional das Migrações apontam para 11.901 famílias deslocadas por barco, autocarro ou a pé em pouco mais de 2 semanas na província de Cabo Delgado. Entretanto, em Maputo, o porta-voz do Conselho de Ministros disse que 67.321 pessoas fugiram dos ataques armados nas últimas semanas na província de Cabo Delgado, mas avançou que também se assiste a um movimento de retorno de algumas pessoas para os locais de origem à medida que se vão dissipando as causas que levaram à fuga. Filimão Soase, que é também vice-ministro da Justiça e porta-voz do Conselho de Ministros, falou na reunião daquele órgão, retirou que o governo está a melhorar as condições de alojamento dos deslocados, mas descartou qualquer possibilidade de imposição de um estado de emergência em Cabo Delgado. E ele disse, não se coloca, concluindo aquele dirigente do estado moçambicano. 13:04 aqui em Washington, D.C. Começamos a falar dos ataques insurgentes em Moçambique e vamos continuar. Analistas políticos consideram que o ritmo crescente de ataques terroristas que está a provocar uma nova vaga de deslocados pode limitar o recenseamento eleitoral e refletir na redução do número de mandatos na província de Cabo Delgado, isto na Assembleia da República. É a reportagem do André Batista.
A população em movimento pode ficar sem oportunidade de se recensear no processo que arranca 14 de março ou não participar por falta de interesse, uma vez estar mais preocupado com a sua segurança, avisou Tércio Alfazema, analista político e diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária.
Estes ataques, se forem subir de intensidade, como parece estar a acontecer, poderão, de alguma forma, inviabilizar ou limitar o exercício do direito eleitoral em algumas regiões e em alguns locais de Cabo Delgado.
O analista alerta também para o risco de a escalada de violência gerar aproveitamento político para inviabilizar as eleições previstas para 9 de outubro próximo.
Estas agendas não são muito boas quando são depois feitas qualquer tipo de aproveitamento. Quer seja para tomar os louros, assim também como para se aproveitar este tipo de situações e tomar decisões contrárias portanto, àquilo que é a tendência da implementação da nossa Constituição, de mais legislação, ou para limitar o exercício de determinados direitos.
Disse em declarações à Voz da América. Já o analista e político moçambicano Santo Carmona alertou que o risco de aproveitamento político é crescente ao ritmo dos ataques para inviabilizar as eleições gerais em Moçambique e assim perpetuar na direção do país o atual governo.
A pensar em que com a guerra em Cabo Delgado podem se perpetuar na direção do país com alegações de que não há condições de realizar eleições em todo o território nacional. É um interesse que o Partido Frelimo tem, não é? Em perpetuar-se no poder. Será um revés muito grande.
Por sua vez, o analista moçambicano Fernando Nhambiri entende que é preciso controlar a escalada de violência armada para que a província seja incluída efetivamente no processo democrático.
No sentido de o cenário não se agudizar mais, oxalá, naturalmente, que a situação seja mesmo controlada.
Portanto, Dércio Alfazema insiste que é necessário investir mais nas forças de defesa e segurança para reforçar sua posição tática e de resposta no surgimento de movimentos terroristas em Cabo Delgado ou noutro ponto de Moçambique.
Então, é preciso ter uma resposta rápida e urgente para que esta tentativa de prosseguir com ações terroristas portanto, caia por terra. E a médio e longo prazo a sustentabilidade passa mesmo por existir capacidade interna de responder a esse tipo de ameaças.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. 13 horas e 7 minutos aqui em Washington. Vamos a Guiné-Bissau. Neste país, o Coordenador Nacional do Movimento para a Alternância Democrática, o MADEMG 15, segundo partido mais votado nas eleições de 2023, diz que está a ser acusado de ser o primeiro responsável pela tentativa de golpe de Estado ocorrida a 1 de fevereiro de 2022, razão pela qual está a ser perseguido neste momento. Brahima Camará, tal como diz o Álvaro Lúdger Andrade, aponta o dedo ao Presidente da República e denuncia perseguição aos militantes do partido.
Brahima Camará fez essas afirmações ontem, depois de um encontro com o Ministro do Interior, Botch Kandé. Na altura, o coordenador do MADEMG 15 disse, e cito, se houver um militar guineense ou estrangeiro, branco ou preto, dentro ou fora, ou civis, que tenham informações do meu envolvimento, ou se algum dia perpetuei atos de violência, que apareça e faça denúncia pública. Não sou homem violento. Aliás, no dia 1 de fevereiro estava em Toulouse, na França, mas disseram-me ontem que eu sou o autor número 1 deste acontecimento. Mas disseram-me ontem que eu sou o ator número 1 deste acontecimento. Por isso, estão a perseguir-me. Fim de citação. Brahima Camará, coordenador do partido fundado também pelo Presidente da República, que tem apoio dessa formação política, disse aos jornalistas ter concluído que todas as perseguições de que é alvo é a forma que o regime encontrou para o intimidar e silenciá-lo. Camará reiterou que jamais vai calar-se e que vai continuar a denunciar os atos de perseguição e de ameaça para que, e volto a citar, se um dia os guineenses virem o meu cadáver dentro da minha casa, saibam que é por motivação política. Fim de citação. Questionado sobre quem o acusou de ser responsável do caso 1 de fevereiro de 2022, ele respondeu que a acusação foi feita num encontro entre o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, e um grupo de pessoas da comunidade muçulmana.
sobre a situação dos dirigentes do seu partido, perseguidos pelas forças de segurança nas últimas semanas, explicou que recebeu a garantia do ministro do Interior de que desconhece essa intenção. Mas garantiu que quer também a paz e a estabilidade para a Guiné-Bissau. No dia 3, Brahima Camará já tinha afirmado que a Guiné-Bissau está a ser conduzida por uma ditadura e que põe em causa a democracia. Não é normal, é intolerante. Vi morrer aqui na minha terra. Basta, isto é uma ditadura. Não é possível, disse Camará, na sequência de detenção por algumas horas de 12 dos seus dirigentes, incluindo um deputado, quando se deslocaram ao aeroporto para o receber.
Obrigado, Álvaro, de Guiné-Bissau para Angola, onde analistas políticos, aldeias inteiras, estão a ser despovoadas. Aliás, é o que dizem analistas políticos em Cabinda. É resultado de ataques de surpresa e esporádicos dos guerrilheiros da Frente de Proteção do Estado de Cabinda, FLEC, contra as Forças Armadas, criando um cenário de medo e de insegurança permanentes no seio da população. A reportagem a partir de Luanda é do Venâncio Rodrigues.
O alerta foi feito hoje por figuras políticas e da sociedade civil de Cabinda, ouvidos pela Voz da América, a propósito das consequências do longo conflito militar na região, cuja dimensão foi sempre minimizada pelas autoridades angolanas. Carlos Vemba, presidente do Movimento Independentista de Cabinda, diz que, fruto da instabilidade militar, as populações são permanentemente forçadas a abandonar suas aldeias para se refugiar em zonas seguras da província ou mesmo do país.
Há ataques e há baixas por parte das forças convencionais, a população tem sido a principal vítima. Fruto disso, muitos ovos hoje são executados, muitos ficam desterrados das suas aldeias. Quem se desloca da cidade para Belize, ou Bucuzal e Belize, vai sempre com um clima de insegurança, porque sente-se estranho na sua própria aldeia. Aldeias lá que estão a ser despovoadas, onde encontram apenas 3, 4 famílias, por causa dessa instabilidade. Impuseram uma mudança aos aldeões, em Cabinda, e vai fazendo com que estes venham viver com medo. Muitos são obrigados a refugiar-se, a encontrar um sítio onde oferece segurança. E muitas vezes, enquanto conseguem um refúgio em Luanda ou em outras paragens de Angola, há um clima de terror, ataques repentinos, em que as fardas desses ataques recaíram sobre a população indefesa.
Por sua vez, o responsável do movimento independentista de Cabinda, Maurício Jimbi, diz que, apesar dos ataques da guerrilha acontecerem de vez em quando, as consequências sobre as populações são visíveis.
Acho que no ano passado acabei por perder uma cunhada. Quando houve o ataque do Kisungu, que uma unidade da SFA foi atacada, e ela também ficou encurralada naquela coisa de ataque da FLEC, pronto, e acabou por pegar a apanhar uma bala perdida e faleceu na hora. Então tem uma evidência de que tem acontecido situações de ataques, etc. Vocês têm visto imagens que a FLEC tem publicado aí de tropas armadas que estão a caçar pessoas. As tropas da SFA também têm feito patrulhas e as matas da nossa floresta de Mayom está totalmente militarizada. Estão à procura de pessoas, de rebeldes, de inimigos.
Mas para quem vai para o Congo? As pessoas vão normalmente para Ponta Negra e voltam?
Bem, as pessoas vão, só que não sabemos quando é que poderemos ser surpreendidos. Surpreendidos, veja que o ataque de 2010 ninguém contou, mas aconteceu. E numa zona que se dizia que era segura. Havia aí tropas das FA, etc., mas o ataque aconteceu.
O movimento separatista da FLEC reivindica desde 1975 a independência do território e continua a realizar ações de guerrilha contra as forças do governo. Entretanto, o comandante da região militar de Cabinda, tenente-general Tuki Kebi dos Santos Chinês, considerou estável a situação político-militar na província do norte do país. Tuki Kebi dos Santos falava à imprensa no final de um encontro entre o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas e o general da aviação Altino de Matos em visita àquela região em novembro de 2023. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Muito obrigado, Venâncio. 13 horas e 13 minutos e 40 segundos aqui em Washington, D.C., depois de termos tido aqui a reportagem do Venâncio Rodrigues. Vamos já ao espaço reservado à política americana. E hoje, que é terça-feira, é dia de facto do João Santa Rita destacar um dos tópicos, e o tópico, as eleições primárias no estado de Michigan e as suas implicações depois de resultados da votação no fim de semana passado na Carolina do Sul. É a política americana com João Santa Rita.
O eleitorado americano volta hoje às urnas para eleições primárias no estado de Michigan. se Joe Biden não tem opositor de qualquer peso dentro do Partido Democrático. No que diz respeito aos republicanos, as atenções estão viradas, mais uma vez, para ver até que ponto Nikki Haley pode ser considerada um obstáculo ao que parece ser, para já, a inevitável nomeação de Donald Trump como candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais de novembro. Em jogo hoje estão 16 dos 55 delegados deste Estado à convenção do Partido Republicano, porque, sendo isto a América, nada é fácil quanto ao modo como eleições são realizadas, diferenciadas de Estado para Estado. E no Estado de Michigan, 16 dos delegados republicanos são escolhidos hoje. Os restantes, dos 55 a serem enviados à convenção, 39, portanto, serão decididos numa convenção partidária estadual, no sábado, com votação por parte de representantes dos diversos círculos eleitorais. Mas, qualquer que seja o método, as sondagens indicam claramente que Nikki Haley deverá sofrer mais uma derrota. E as sondagens indicam uma vitória esmagadora de 69% por parte de Trump contra pouco mais de 17% de Nikki Haley. Para garantir a nomeação, um candidato republicano precisa de garantir 1.215 delegados e, neste momento, Trump tem 110 contra 10 de Nikki Haley. Mas a derrota na Carolina do Sul, o seu estado natal, por 20%, é um indicativo claro que as possibilidades de Haley podem estar a chegar ao fim, embora haja que dizer que a derrota foi por menor número do que indicavam as sondagens. Susan Page é correspondente do jornal USA Today aqui em Washington, onde faz a cobertura de política.
It's 20 points in her home state. Mm-hmm. It is really hard to spin this as anything but a demonstration of Donald Trump's hold.
Foi uma derrota de 20% no seu estado natal. É muito difícil não ver isto senão uma demonstração do controlo que Donald Trump tem nesta nomeação. Com a primária da Carolina do Sul decidida, não há já nenhuma via credível para Nikki Haley ganhar a nomeação desta vez.
There is no longer any kind of credible path for Nikki Haley to win the nomination this time.
Era a opinião de Susan Page, do jornal USA Today, e anotar aqui as palavras desta vez, porque Susan Page é da opinião que Nikki Haley está a fazer o que ela chamou de uma jogada a longo prazo para se posicionar para as próximas eleições dentro de 4 anos. O que, claro está, é tão distante que ninguém pode prever isso. Chuck Todd, analista político da cadeia de televisão NBC, fez notar que as sondagens à boca das urnas indicaram que 77% dos votantes republicanos tinham decidido votar por Donald Trump antes do final do ano passado. Isto, portanto, na Carolina do Sul. O que significa que, praticamente, há pouco campo de manobra para Haley, já que a Carolina do Sul é vista como um estado que reflete, da melhor forma, o resto do país, em termos do eleitorado republicano. Nikki Haley diz que vai continuar a fazer campanha até à chamada super terça-feira, quando houver eleições em 16 estados. Apenas um em cada 4 republicanos, no entanto, estão a prestar atenção ao debate, disse Todd para acrescentar.
I think we have an idea of how Super Tuesday is going to go.
Yeah.
It's going to split pretty much like this. Will she do better in Virginia than South Carolina? Sure.
Eu penso que temos ideia do que é que vai acontecer na super terça-feira. Vai ser uma divisão muito semelhante a esta. Poderá ela ter melhores resultados na Virgínia do que na Carolina do Sul? Claro. Em Vermont, em Maine, possivelmente. Talvez em Massachusetts. Mas nós conhecemos agora os contornos da divisão dentro do Partido Republicano. É um partido dividido, mas não está dividido igualmente.
It's a divided party, it's just not evenly divided.
Eram palavras de Chuck Todd, analista político da cadeia de televisão ABC. Harry Flasher, que foi porta-voz do presidente George W. Bush, tirou uma outra lição do resultado das eleições da Carolina do Sul. Para Flasher, o discurso de Haley após o resultado da Carolina do Sul indica que ela está agora a posicionar-se como possível candidata do movimento Sem Rótulos, que está a estudar a hipótese de apresentar um candidato que conte com o apoio de personalidades de ambos os partidos.
And look what happened in South Carolina tonight. She won, according to the Fox voter analysis, independent voters by 19 percentage points tonight. Now that's only 7% of the people who voted in the primary.
Na Carolina do Sul, de acordo com sondagens à boca das urnas, ela ganhou o eleitorado independente com 19% de vantagem sobre Donald Trump. E esse eleitorado nas primárias é apenas 7%. E é essa a razão porque ela sofreu a derrota esmagadora perante Donald Trump. Mas, quando se olha para o eleitorado independente, ela vê um grupo enorme e, a nível do país, os eleitores independentes são 43%.
And when you look at the country, independent voters are 43% of the country. Republicans are 27%, Democrats are 27%. So she is looking ahead.
Republicanos são 27%, Democratas 27%. Portanto, ela está a olhar para a frente e a ver um espaço no meio que não gosta de Biden e não gosta de Trump. Quando vi o discurso dela, senti isso. A minha reação foi imediata. Ela vê-se como sendo algo de novo. E quando se está na pista de descolagem, não se tira o avião dessa pista. Faz-se os preparativos para levantar voo.
Put yourself on the runway to something new. And when you see yourself on the runway, you don't pull your plane off the runway. You get ready to take off.
Eram palavras de Harry Fleischer, antigo porta-voz do presidente Bush. Para já, uma coisa é certa. Nikki Haley deverá sofrer hoje mais uma derrota. Ela deverá continuar até à super terça-feira e depois decidir. Continuar, desistir ou escolher uma terceira via. Vamos ter que aguardar, mas para já há uma resposta intrigante. O diretor político da Sem Rótulos, Joe Cunningham, disse que Nikki Haley é o que chamou de uma personalidade que poderia, sem dúvida, interessar.
Obrigado, João Santa Rita, que aqui apresentou a sua página de política na América, falando das implicações das eleições primárias no estado de Michigan, dando como provável vencedor, segundo as análises, o ex-presidente Donald Trump. 13:21, passemos agora para o espaço de notícias de saúde. E nas notícias de saúde, vamos falar de um novo medicamento que foi reprovado. A Minerva Neuroscience caiu quando a agência que regula os medicamentos e alimentos aqui nos Estados Unidos recusa aprovar o medicamento para sintomas da esquizofrenia. A Minerva Neuroscience disse nesta terça-feira que a Administração de Alimentos e Medicamentos se recusou a aprovar o seu medicamento para regular mudanças comportamentais em pacientes com esquizofrenia que podem causar retraimento social e falta de motivação. As ações da empresa caíram 53% para 3,23 cêntimos do dólar. A decisão representa outro obstáculo para a Minerva, após o regulador de saúde negar a revisão do seu pedido inicial de comercialização do medicamento em 2022. Aquela agência, na sua chamada carta de resposta completa, disse à farmacêutica Minerva que o estudo de fase intermediária do medicamento não foi suficiente para estabelecer evidências substanciais da sua eficácia. O regulador disse que o pedido de marketing da empresa não forneceu evidências clinicamente significativas de mudança nos sintomas negativos ou aqueles que resultam em perda ou ausência de funções normais em pacientes com a esquizofrenia. A Agência Reguladora de Medicamentos e Alimentos pediu à Minerva, com sede no estado de Massachusetts, que apresentasse pelo menos um estudo adicional para o medicamento, bem como dados que demonstrassem a segurança e eficácia do seu produto quando usado juntamente com outros medicamentos antipsicóticos. Em abril de 2022, a Agência de Saúde levantou preocupações sobre a aplicabilidade dos resultados do estudo intermédio de medicamento realizado na Europa. A agência também levantou preocupações sobre os dados do estudo na fase inicial, um medicamento que acaba colocando a Minerva a cair na bolsa de valores. 13:23, vamos de seguida ao resumo de notícias. A Alemanha, Grã-Bretanha e outros países dizem não ter planos para enviar tropas para a Ucrânia. Isto depois da França ter aludido a essa possibilidade de a Rússia ter avisado que qualquer envio de tropas para a Ucrânia iria inevitavelmente resultar num conflito entre a Rússia e a NATO. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou ontem que os países do Ocidente não deveriam excluir qualquer opção para se impedir uma vitória russa na Ucrânia, mas sublinhou não haver consenso entre os aliados. O ministro dos Negócios Estrangeiros da França disse hoje que o presidente Macron tinha em mente o envio de tropas para tarefas específicas, como a remoção de minas, produção de armas e defesa cibernética. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está na Arábia Saudita para um encontro com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Zelensky disse que as discussões se vão centrar no plano de paz do seu país, a devolução de presos e pessoas deportadas pela Rússia. A Ucrânia espera organizar o que chama de uma cimeira de paz na Suíça, envolvendo os líderes de diversos países. Anteriormente, a Arábia Saudita serviu de mediador em negociações para a troca de presos. Entretanto, as autoridades militares da Ucrânia disseram que as suas tropas se retiraram de duas aldeias perto da cidade de Avdiivka, no leste do país, que foi recentemente capturada pelas forças russas. A Rússia anunciou, entretanto, a proibição por 6 meses da exportação de gasolina para tentar estabilizar os preços. Israel, o Hamas e mediadores do Qatar emitiram declarações minimizando os progressos em negociações depois do presidente americano Joe Biden ter afirmado que um cessar-fogo poderia ser alcançado dentro de uma semana. O Hamas está agora a analisar uma proposta já aceita por Israel em conversações em Paris para um cessar-fogo de 40 dias. Ambas partes têm negociadores no Qatar. A agência de notícias Reuters cita fontes ligadas às negociações como tendo dito que o acordo prevê a libertação de alguns, mas não todos os reféns detidos pelo Hamas, em troca de centenas de presos palestinianos, um aumento da ajuda humanitária e a retirada de tropas do Israel de zonas habitadas. A proposta, contudo, fica aquém das exigências do Hamas para uma retirada total israelita. E assim chegamos ao final desta emissão vespertina. Isto em termos de rádio, continuamos online em www.voaportugues.com. Estiveram na sua companhia o Patrick Deia, o Jaime Faria e eu, Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã. Continuo com a Voz da América na internet. Boa noite.
De seguir, editorial com o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos. Num testemunho perante o Congresso, a subsecretária dos Estados Unidos para o Controlo de Armas e Segurança Internacional, Bonnie Jenkins, afirmou que o novo panorama de segurança nacional exige que os Estados Unidos liderem com a inovação para se protegerem a si próprios e aos seus aliados dos desafios atuais e emergentes. Esses desafios incluem a invasão, em grande escala, da Ucrânia pela Rússia, a pressão da República Popular da China sobre Taiwan, o conflito no Médio Oriente, com Israel a defender-se do terrorismo do Hamas, os ataques dos Houthis a navios comerciais, o aprofundamento da cooperação entre a Rússia, a RPDC e o Irão. A subsecretária Jenkins afirmou que os Estados Unidos estão a responder a estas e outras ameaças emergentes. Esta administração assegurou a unidade dos aliados para suspender o tratado sobre forças convencionais armadas na Europa em resposta à retirada russa. Propusemos e aprovamos resoluções das Nações Unidas apelando aos países para não efetuarem testes destrutivos de mísseis anti-satélite de ascensão direta e para não utilizarem armas radiológicas. Levamos os Estados a aprovar práticas responsáveis em matéria de inteligência artificial para aplicações militares e concluímos a destruição dos estoques de armas químicas dos Estados Unidos, eliminando toda uma categoria de armas de destruição maciça declaradas. Simultaneamente, afirmou a subsecretária Jenkins, os Estados Unidos estão a reforçar as salvaguardas e a segurança nucleares, ao mesmo tempo que ajudam as nações parceiras na energia nuclear e na cooperação nuclear pacífica. Estão também a reforçar as medidas de interdição para proteger as tecnologias sensíveis dos Estados Unidos da exploração, bem como a trabalhar para proteger os semicondutores e outras tecnologias emergentes. Estar lado a lado com os nossos aliados mais próximos é uma das marcas da diplomacia americana, afirmou a subsecretária Jenkins. Ela destacou o reforço das capacidades de autodefesa de Taiwan pelos Estados Unidos, bem como a assistência dos Estados Unidos aos seus aliados e parceiros na transição para equipamentos de origem russa. A subsecretária Jenkins também classificou a parceria de segurança trilateral entre a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos, conhecida como AUKUS, como um modelo primordial da diplomacia americana. Uma oportunidade geracional que aprofunda a cooperação com os nossos aliados mais próximos, reforça as nossas parcerias de defesa e segurança a longo prazo, proporciona uma via clara para continuarmos a prover a nossa visão comum de um Indo-Pacífico livre e aberto e envia um sinal muito forte de dissuasão e empenho dos mais elevados padrões de não proliferação na região e em todo o mundo. A subsecretária Jenkinson declarou que os Estados Unidos estão atentos às áreas em que os nossos adversários ou concorrentes estão a fazer incursões e à forma como as nossas ações determinarão a segurança das gerações futuras. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.